Um mito é que parece que a esquerda não sabe lidar com corrupção, né? Com o combate à corrupção. Aí parece que quando a gente vai criticar a Lava Jato, tá defendendo a corrupção. Uhum. Não é verdade. Sem dúvida alguma, a Lava Jato, ela vai ter um braço que vai além do braço jurídico.
A terceira guerra contra a corrupção. E a guerra contra a corrupção era para desestabilizar os governos. A Lava Jato é uma concepção de justiça autoritária. É a justiça do espetáculo.
Uma empresa ela não chega nem a ser julgada. Ela é acusada de corrupção. O que acontece? Aconteceu com a Petrobras. Ela tem uma crise de reputação. Esse é o modelo que, inclusive, vai ser o parteiro, digamos assim, de Temer e depois de Bolsonaro, por exemplo. A Lava Jato tem uma concepção de política antidemocrática, porque ela criminaliza a política como mediação na sociedade.
Estamos no ar com mais uma edição do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. A gente viaja o mundo para falar de política e sociedade e você vem com a gente. Eu sou a Nara Lacerda, aqui do meu lado está o Igor Carvalho, jornalista de política do BDF e que me acompanha nessa jornada. Tudo bem, Igor?
Tudo bem, Nara Lacerda. Mais uma semana.
Vamos nessa. E nesta semana, compondo a nossa bancada, o nosso comentarista, liderança histórica pela democracia neste país, José Genuíno, bem-vindo de volta.
Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Igor.
E o nosso tema, Igor Carvalho.
Olha, Nara Lacerda, nesta semana nós vamos falar sobre a Operação Lava Jato, que completou 10 anos agora em 2024 e que dizia mirar no combate à corrupção, mas acabou culminando na destruição de cadeias produtivas nacionais, no golpe de 2016 contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e na projeção de uma nova direita no Brasil.
Após diversas derrotas no Supremo Tribunal Federal, a Força-Tarefa viu o declínio de seus principais personagens. Vamos lembrar quem são? O ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol. Em junho de 2019, aliás, me corrija, porque eu sempre chamo ele de Dallagnol, mas a pronúncia é Dallagnol.
Isso.
Então, estamos falando desse personagem, gente. Mas é isso mesmo. E em junho de 2019, reportagens do site Intercept revelaram conversas comprometedoras entre esses personagens, Moro e os procuradores da Lava Jato, conhecidas como Vaza Jato. Apesar do encerramento da Força Tarefa em 2021, ela continua ativa com desdobramentos no Supremo. Recentemente, o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos praticados pela Lava Jato e pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o executivo Marcelo Odebrecht. A operação ainda divide opiniões e tem ligações com o modelo internacional de combate à corrupção liderado, sabe por quem? Pelos Estados Unidos. E a nossa soberania fica onde nessa história, hein? Bom, para trazer uma análise desses 10 anos da Força-Tarefa, o 3x4 conversa com o historiador Luiz Eduardo Fernandes, autor de A Internacional da Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e o Combate à Corrupção como Farsa. Fernandes argumenta que a operação foi instrumentalizada como parte de uma ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra governos não alinhados aos interesses norte-americanos. E é com ele que a gente vai conversar agora. Bem-vindo, Luiz. Obrigada pela presença.
Obrigado, Nara. Obrigado, Igor Genuíno. É um prazer estar aqui, sou fã do programa. Estou à disposição de vocês.
Luiz, vamos começar aqui. A Operação Lava Jato está completando 10 anos, então é bom rememorar, é bom trazer para o nosso ouvinte um pouco da história da Lava Jato. Como começou a operação? Qual é a gênese da Operação Lava Jato?
Veja, a gênese da Operação Lava Jato é um longo acúmulo de forças da chamada pauta anticorrupção na sociedade e também na institucionalidade no Brasil. Então, nós apontamos que, principalmente de 2001 para cá, nós vamos ter um modelo de combate à corrupção que vai ganhar a institucionalidade brasileira, que vai culminar na própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro na ENCLA. Depois, vai se relacionar também com pautas dentro da sociedade civil, na luta política, que se relaciona com o próprio Mensalão, a Lei da Ficha Limpa, uma série de questões que vão representar um acúmulo de forças que vai culminar numa operação que vai ter grande autonomia política, jurídica, nesse modelo aí de força-tarefa, que inicialmente era para investigar lavagem de dinheiro de doleiros, etc. E depois vai se deparar com o sistema político nacional, também com a questão da Petrobras, enfim, vai virar uma operação que, de fato, vai transformar a história recente do Brasil.
Mas ela surge em Curitiba mesmo? Qual é o ponto de partida da operação?
Isso é a questão da investigação sobre o doleiro Youssef, Alberto Youssef, em Curitiba.
Era o dia 17 de março de 2014 e o Youssef foi preso. 3 dias depois era a vez do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ir para a cadeia. Investigado pela compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, Paulo Roberto entrou na Lava Jato por ter ganho um carrão de Alberto Youssef.
Esse doleiro tinha relações com parte do sistema político, etc. E a partir dessa investigação vai abrir, lá em 2014, o início da operação, antes, inclusive, da própria eleição presidencial de 2014.
Em que momento disso tudo o Moro e Dallagnol entram nessa história? E quando foi que essa aproximação dos dois acabou criando essa relação que a gente hoje sabe que é ilegal, né? Esses contatos, essa comunicação.
Veja, o Moro, ele tem suas origens também nessa participação da questão da anticorrupção, no caso lá do Banestado, que também tem a ver com a própria privatização dos bancos públicos nos anos 90, e descobriram contas no exterior de lavagem de dinheiro ligado principalmente ao PSDB. E o Moro tem origem nesse caso do Banestado. Depois vai também participar como juiz, se eu não me engano, assistente, no caso do Mensalão.
Da Rosa Weber.
Da Rosa Weber. E também, e aí a gente acho que vai conversar bastante aqui, vai participar de uma série de cursos, de eventos, de tanques de pensamento, de ONGs, de organizações empresariais sobre a temática da anticorrupção, muito vinculado também aos Estados Unidos. O mais famoso que veio para o grande público é o chamado Projeto Pontes, né? Que foi um projeto da Embaixada dos Estados Unidos com o Judiciário do Brasil sobre a questão da lavagem de dinheiro e da anticorrupção. E o Moro vai participar disso, isso na segunda metade dos anos 2000, então 2008, 2009, 2010, esse é um processo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Lava Jato a gente acha que é 2014, mas é um acúmulo político, jurídico, institucional de médio prazo muito grande, né? Até a gente estava conversando antes de ir aqui ao ar com o Genuíno, tem alguns mitos por detrás disso, né? Um mito é que parece que a esquerda não sabe lidar com corrupção, né? Combate à corrupção. Aí parece, quando a gente vai criticar a Lava Jato, que a gente está defendendo a corrupção. Uhum. Não é verdade. Quando, por exemplo, a gente tem ali o avanço do movimento social, operário, popular, na Constituinte, nós temos um modelo de combate à corrupção que se liga a controle social, à soberania nacional, a concurso público, esse ideário nesse sentido. Posteriormente,
A transparência.
E ao longo dos anos 90, com as contrarreformas neoliberais, vai ganhar espaço esse modelo de combate à corrupção, que tem a ver com um modelo mais privatista, com um modelo de criminalização da política, etc. Então a Lava Jato, que vai ser uma resultante desse acúmulo de forças, que tem a ver com agentes, digamos assim, forças sociais nacionais, mas principalmente também externas.
Sobre esses mitos que você está falando, de fato, aquele posto da Torre em Brasília é a pedra fundadora ou não?
Um posto de gasolina em Brasília que também lavava dinheiro. O dono, um doleiro, atuava com outro doleiro já bem mais conhecido, Alberto Youssef.
Qual é a história do posto da Torre de Brasília?
Olha, eu não sei particularmente precisar isso, mas, sem dúvida alguma, a Lava Jato, ela vai ter um braço que vai além do braço jurídico, como nós conhecemos. Ela vai ter um braço que vai se ligar à questão econômica, depois também nós podemos conversar, e também um braço que a gente pode falar ideológico, cultural, de criação de mitos, né? O mito que o Estado cria corrupção, o mito da Petrobras como grande antro de corrupção no Brasil, é o mito que a iniciativa privada não tem corrupção, São mitos que, de fato, eles constituíram, eles impulsionaram, que são até anteriores, que vão, digamos assim, mais do que eles entrarem na questão jurídica e política estrita, eles vão disputar hegemonia na sociedade.
E, Genuíno, nessa segunda metade dos anos 2000 ali que o Luiz narra pra gente, o começo da organização desse arcabouço de combate à corrupção, o que te parecia nesse período?
Olha, nós temos que situar historicamente. A crise das esquerdas no mundo, no início do século XXI. A ofensiva dos Estados Unidos, através de Hitler e Margaret Thatcher, fim da luta de classe, globalização, Estado mínimo e privatizações. Uhum. Isso desemboca num modelo de guerra. Os Estados Unidos concebeu três tipos de guerra. Guerra contra as drogas. Encher os presídios de jovens pretos, pobres, porque consome ou transporta droga. Os ricos não vão lá, mas os jovens estão lá na cadeia. Agora, você vê esse debate que está se travando agora sobre a descriminalização do transporte em pequenas quantidades. Segunda guerra, a guerra contra o terrorismo, tendo como alvo os muçulmanos, a partir da questão das torres. A terceira guerra contra a corrupção. E a guerra contra a corrupção era para desestabilizar os governos progressistas. Começou no Egito, passou pela Tunísia, veio para a América Latina com a crise da Venezuela e veio para o Brasil. O que o Luiz Fernandes coloca aí é muito interessante. Na verdade, o histórico da Lava Jato se inspira na Operação Mãos Limpas, da Itália. E tem um livro muito interessante chamado Exigido do Caos. E essa Operação Mãos Limpas, que produziu a destruição dos governos progressistas, é uma concepção de justiça que é o conceito de operação e força-tarefa. Operação e força-tarefa é um conceito de guerra. Justiça não tem força-tarefa e operação. Isso é para a área militar. Então eles transportaram esse conceito. Aqui no Brasil, eles criaram o Conto Nacional de Contra a Lavagem de Dinheiro, ECLA. Daí nasceram as varas especiais, a 13ª e a 7ª. A 13ª em Curitiba e a 7ª no Rio de Janeiro. E a partir daí, eles criaram uma autonomia para juiz de primeiro grau nessas varas. O Ministério Público entrou de cabeça, porque o Ministério Público é aquela visão que vai consertar o mundo pelo moralismo político. E como nós tínhamos, a esquerda abriu essa porta quando entrou na campanha por ética na política, o moralismo quando caçou o Collor, naquela famosa CPI do PC Farias. Aí abriu um espaço. Em vez de a gente fazer o debate do programa, da luta, das alternativas, a gente foi para o terreno da corrupção. E aí o que acontece? Tiramos o Collor. O que veio do lugar dele? O projeto neoliberal de Fernando Henrique Cardoso derrotando o Lula. Ficou 8 anos. O Lula conseguiu derrotar esse projeto em 2002. Isso, veja bem, quando o Lula chega e disser, é a nossa praia. Aí vieram com tudo. Ministério Público, juiz de primeira instância e o apoio de ministros do STJ. É bom deixar isso claro, e do STF. O STF se coloca fora agora, mas não tem nada disso. Vamos dizer as coisas como elas são. O que que acontece? Essa força-tarefa se articulou com o imperialismo americano, porque a ideia de guerra, como aconteceu no Vietnã, como aconteceu no Iraque, estava desgastando os Estados Unidos. Tinha que destruir sem matar, sem sangrar, sem transportar corpos em mantas pretas. E era muito melhor fazer através de juízes. E aí o Departamento de Justiça, a Agência Nacional, começou a preparar esses arautos da moralidade política. O Moro fez curso nos Estados Unidos, Delanhol fez curso nos Estados Unidos, e eles fizeram uma aliança com o Ministério Público. Nesta tramóia, nós não podemos deixar de citar o Procurador-Geral da República, Janot, que deu todo o aval para os acordos. E quando eles começaram a operar, porque eles vinham de onde? Eles vieram do Mensalão. Depois veio para aquelas operações do cartão de crédito. Depois vieram com as operações que dá impacto na mídia. Aí eles vieram com a Lava Jato, porque era exatamente o centro. Teve essa reunião que o Luiz coloca aí, eles detectaram nessa reunião no Rio de Janeiro 5 empresas que precisavam ser investigadas.
Eles quem?
O acordo entre juiz, Ministério Público, representante do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse que tinha membro da CIA. Quais eram as empresas? Petrobras, Braskem, Odebrecht, que estavam na lista das empresas a serem investigadas. Por quê? Os Estados Unidos, é bom deixar isso claro para as pessoas, os Estados Unidos ampliou a jurisdição. Qualquer empresa que tenha ação na Bolsa de Valores pode ser investigada pela Justiça Americana, pelo Departamento de Justiça. Com a quebra do monopólio da Petrobras, do governo FHC, as ações da Petrobras estão na Bolsa de Valores, ela pode ser investigada. As ações da Odebrecht, por aí afora. Aí eles passaram a ter uma interferência autônoma. A Lava Jato, além dos absurdos jurídicos, ela contrariou a soberania nacional. Ela destruiu empresas que estavam disputando Sim. mercado na África com os Estados Unidos, na própria América Latina. Por isso que a operação se estendeu para o Equador, para o Peru, para outros países da América Latina. Porque era uma estratégia das empresas de serviço, que o Brasil tinha uma expertise. E aí eles destruíram essas empresas, destruíram as empresas que tinham estaleiros, e a tarefa ainda está buscando outros mecanismos. A Lava Jato é uma concepção de justiça autoritária. É a justiça do espetáculo. É a justiça que cria a figura do inimigo. E se inspira no Carl Schmitt do nazismo alemão. Tem que ter um inimigo para ser destruído. Em vez de matar, você destrói reputação, relações familiares e a imagem das pessoas e afasta da política.
É uma sensação meio de Gotham City, esse povo acha que é os Avengers, o Batman. Claro. E tudo isso que o Genuíno trouxe, gente, esse belíssimo resumo, a gente vai conversar com mais detalhes aqui. Inclusive, essas alterações na percepção brasileira, essa interferência na nossa economia, na nossa soberania. Voltando a falar com o Luiz agora, no livro, você fala muito sobre um ponto que o Genuíno trouxe aqui, é que essa ideia de combate à corrupção é um eixo daquela guerra ao terror. A gente já citou um pouquinho isso, que começou lá nos Estados Unidos. Só que esse eixo de combate à corrupção foi além, né? E acabou passando a ser usado para esse enfraquecimento de democracias que discordam, né, do pensamento estadunidense. Você podia falar um pouquinho sobre como essa ideia se disseminou e onde ela chegou a ser consolidada, como no Brasil, por exemplo? Acho que a Lava Jato é o exemplo, né?
Posso sim. Primeiro ponto sobre isso é que a guerra à corrupção, ao lado da guerra ao terror e a guerra às drogas, principalmente faz parte da doutrina de nova hegemonia dos Estados Unidos pós 11 de setembro de 2001. A política anticorrupção internacional, ela vai além de governos dos Estados Unidos, ela é uma política já de Estado. E quando a gente foi pesquisar, a gente foi ver que, por exemplo, há uma enorme divisão do trabalho no interior do Estado dos Estados Unidos para combater a corrupção no exterior, para tornar os Estados Unidos uma espécie de policial anticorrupção no mundo. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente pode pegar no Departamento de Estado, no Departamento de Justiça, que para quem está ouvindo são os ministérios nos Estados Unidos, o Departamento de Tesouro, que aplica as sanções econômicas. Essas sanções econômicas podem ser aplicadas para indivíduos, empresas e também países, uma questão que está em voga nessa disputa, principalmente com a Rússia, etc. E também a questão da espionagem, né? A centralização dessas agências de espionagem, inteligência, num departamento que eles chamam de DHS. Todos esses departamentos, e a gente coloca no livro, tem algo sobre política anticorrupção no mundo. E uma coisa que é muito interessante e trágico, né? Mas que a gente denuncia na nossa pesquisa, é que ao longo da década de 10, o grande laboratório anticorrupção dessa política externa estadunidense foi a América Latina. Claro. E a Lava Jato, isso dito por eles, por documentos que nós utilizamos do Congresso dos Estados Unidos, de pesquisa, lá do Centro de Pesquisa, que vai falar que a Lava Jato foi o exemplo mais avançado, e aí eles colocam isso no documento.
Luiz, só uma parte. Por que a América Latina? Porque a América Latina é o subcontinente do mundo que tem a maior reserva de água doce, a maior reserva de minério, vejo o lítio agora na Bolívia, que tem a maior reserva de proteína animal e vegetal, Cordilheira dos Andes, Amazônia e Bacia do Prata. É um subcontinente estratégico para a geopolítica mundial. E por isso que o centro foi a América Latina. Porque a América Latina estava construindo um projeto autônomo. Você lembra, né? Dos anos...
E nesse documento, Genuíno, é interessante que eles vão falar de experiência de combate à corrupção no modelo dos Estados Unidos em alguns países. Guatemala e Honduras, que tiveram modelos multilaterais, né, indiretos, via ONU e via OEA, com intervenção, né, paralela aos governos, e aquela coisa de prender, de força-tarefa, como você já mencionou. México, o México também, e vai falar da Lava Jato como o exemplo mais avançado, porque isso até antes da Vaza Jato, eles vão falar porque ali se desenvolveu uma parceria informal e formal com agentes públicos. Eles, na linguagem lá dos Estados Unidos, eles conseguiram recrutar campeões. Que eles falam campeões, é aquela linguagem bem competitiva
e
deles,
isso,
né?
Atravessando a relação entre os dois países.
Sim, sim, isso está em documento
diplomacia
público.
Diplomacia nenhuma envolvida.
É. Diplomacia, contrariando a diplomacia. Isso era feito clandestinamente.
Ai, gente, e o negócio que até a gente fica meio... Isso é documento público, né? Eles admitindo que eles desenvolveram parcerias informais com agentes públicos brasileiros, e por isso que a Lava Jato...
representavam órgãos públicos brasileiros.
Sim, sim. E a, Luiz, e a grande experiência que eles iniciaram foi com a disputa comercial com a empresa francesa, Alstom. Exatamente, a disputa. E eles quebraram essa empresa, com a empresa americana, e eles usaram esse esquema. É uma guerra que se transporta também para o terreno tecnológico, comercial.
Essa troca de experiências, informações, entre esses agentes públicos brasileiros e o governo americano, ela se dá em que ano, em que período?
É um processo, porque o que acontece? Tem duas... Tem essa estrutura estatal, com essa divisão do trabalho nos ministérios, para o público entender, para fazer a transposição como é aqui no Brasil, né? Mas também, e aí é uma coisa que também nos deixou muito algo alarmante, que é o sentido que, além dessa ação estatal, há uma série de financiamentos e de organização para estatal sobre essa questão do combate à corrupção e na relação que se tem com agentes públicos, privados aqui no Brasil. E aí isso se dá através do quê? De tanques de pensamento, de ONGs. Essa coisa que a gente vê agora, por exemplo, do
ONG,
Gilmar...
Transparência Internacional, é um exemplo disso.
A transparência é o exemplo máximo, né? Esse exemplo que a gente está vendo, que muita gente falou, do encontro do Gilmar Mendes lá em Portugal, isso não é algo passageiro, mas é algo que é contínuo na relação entre esses agentes. E isso tem muito nos Estados Unidos. Posso falar, por exemplo, de dois. O Wilson Center, no caso. Também o Conselho das Américas. Isso são entidades, etc. Que fazem o quê? Mais do que uma teoria da conspiração, a conspiração é parte da história. Mas hoje em dia a história é feita, é mais complexa do que isso. Mas forma uma espécie de hábitos.
Legalizam a conspiração.
Isso. Hábitos em comum entre esses agentes, vão trocar experiências, ideologias e ação política também, ação política, social, entre esses agentes.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outros pontos da Lava Jato, essa interferência aqui no Brasil, mas para ficar ainda nesse assunto, o que a gente pode falar sobre a interferência do governo estadunidense? Porque a gente teve empresa brasileira fechando acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Colaboração clandestina do FBI na Lava Jato. A lei que o Genuíno citou, que é a tal da Lei Patriota, que empresa que tem está aberta lá, eles podem investigar mesmo que seja de outro país. Parece acercando de todo lado, né, professor?
Veja, a principal forma... O principal instrumento extraterritorial de jurisdição dos Estados Unidos no terreno da anticorrupção é uma lei que, na verdade, foi criada lá no final da década de 70 para combater a máfia nos Estados Unidos, que se chama Lei Anticorrupção ou Lei Contra a Corrupção no Exterior, que em inglês é FCPA, FCPA. Né? E dois anos 2000 para cá, a FCPA ela é um instrumento geopolítico dos Estados Unidos. Essa lei que enquadrou a Petrobras, a Embraer, outras empresas. E aí teve um debate, logo um pouco depois da Lava Jato, qual que era o debate? A FCPA é um instrumento...
Você citou a Embraer. Lembre-se que a Boeing queria comprar a Embraer, que ela disputa com a Bombardier do Canadá a venda de aviões pequenos, médios.
Pro mundo, Tô.
Pro mundo.
Logo, quando estourou a Lava Jato, alguns críticos, os primeiros, né, os mais ousados, corajosos, fizeram a crítica que a FCPA podia ser um instrumento de guerra econômica dos Estados Unidos. E aí, até na época, Moro, Dallagnol, o Janot, respondiam que não. A FCPA enquadra em sua maioria empresas dos Estados Unidos. A gente fez um levantamento que até 2019, por exemplo, de fato, 67% das empresas enquadradas, ou seja, que foram multadas pela FCPA, eram dos Estados Unidos. No entanto, as 30 maiores multas da história da FCPA até 2019, 24 são de empresas estrangeiras, sendo que, se não me engano, 4 eram brasileiras. O topo era a Petrobras. E aí teve um debate até lá, nos Estados Unidos, quando o Trump entra, que ele vai falar que a FCPA atrapalha os negócios dos Estados Unidos. A academia, os intelectuais orgânicos do imperialismo estadunidense leia-se, principalmente nesse terreno jurídico lá, o pessoal de Stanford, vai responder que não. FCA, pelo contrário, essa lei ajuda os negócios dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela vai disciplinar a concorrência entre as empresas, vai manter os preços de monopólio, vai aumentar os custos para as empresas concorrerem, porque agora para você concorrer no mercado internacional, você vai ter que ter um custo maior de contabilidade, de advogados. Aí vem a porta giratória. O Moro foi trabalhar nos Estados Unidos. Tem a coisa da porta giratória no mercado de compliance, né, de conformidade. E também facilitar a espionagem. E uma outra coisa que a FCPA é muito instrumentalizada é o seguinte: uma empresa, ela não chega nem a ser julgada. Ela é acusada de corrupção. O que, que acontece? Aconteceu com a Petrobras. Ela tem uma crise de reputação. Ao aí ter uma crise de reputação,
o valor das baixa. Ações.
E quem está especulando ama.
Ama. Então eles fizeram isso mundo afora, não só com a Petrobras, também com a Alstom. Tentaram fazer com a Nokia. Fazem também com várias. Isso é uma estratégia.
Tentaram fazer com a Huawei chinesa.
Chinesa. A FCPA não é a lei patriota.
Não, é a lei anticorrupção.
Que eu inclusive quero recomendar, eu li, quero recomendar. Há um capítulo no livro do Luiz sobre a lei patriota e como ela é utilizada. Vou até fazer um resumo para o nosso ouvinte, que é bem interessante, porque eu mesmo desconhecia todos aqueles métodos e o quanto o governo americano, pela lei patriota, pode acessar de documentação de outros países. Né?
Sim, o interessante é o seguinte: a lei patriota ela foi criada logo depois do 11 de setembro para poder espionar qualquer indivíduo, empresa, país que tivesse suspeita de terrorismo. E até isso foi criado no Bush e depois vai ser renovada pelo Obama. E o interessante, ó como é que é as novas formas aí de intervenção do imperialismo. Ao mesmo tempo que tem o Estado com essa lei, eles vão incentivar uma série de iniciativas na sociedade civil que facilitem a implementação dessa lei. E é o que eles vão fazer nos países periféricos. Uma coisa que até a gente já está normalizando, que é bem perigoso. O negócio chamado governo aberto, parceria do governo aberto. O discurso é bonitinho, fala de participação social, etc. Mas o governo aberto é o seguinte: é você democratizar os dados das empresas, do governo. Mas quem é que cuida desses dados? São empresas transnacionais dos Estados Unidos. O Google, por exemplo.
As Big Techs passam a ter todas as informações. Eu vou só dar um exemplo. Em 2019, todas as informações do Enem foram entregues à Microsoft.
No governo de Michel Temer.
Rapaz, é fácil demais ser liberal desse jeito, hein? Ai, que moleza.
Agora, tem um detalhe interessante. A estética dessa guerra. Primeiro, tem que ter nomes que colhem na opinião pública. Operação Mãos Limpas. É um nome charmoso. Mensalão é um nome charmoso. Lava Jato é um posto de gasolina. Aí eles vão criando nomes para facilitar a disputa. Toda grande operação no Brasil passou a ter nome. A polícia tem um departamento.
Se tiver um número, não pega, né?
Que cria
operação
nomes.
Operação 1, 2, 3.
Nomes que cria no imaginário popular. É uma disputa de hegemonia. E qual é a reta final das operações? Alvos políticos. Quais são os alvos políticos? Sindicatos fortes, partidos de esquerda, lideranças populares. O que aconteceu com o Lula também aconteceu com o Correia no Equador.
A Kirchner na Argentina.
A Kirchner na Argentina. Aconteceu com o Egito, na Tunísia, porque eles atingem os alvos. Em vez de matar, como era no passado, a CIA matava com atentado, eles matam a reputação.
Mata a reputação.
Aí vai destruir as pessoas.
É um roteiro de seriado de péssimo gosto. Companheiro, para a gente fechar um bloco, eu tenho uma pergunta para o senhor. A Lava Jato feriu a nossa Constituição aqui no Brasil?
Claro. Feriu a Constituição em vários aspectos. Primeiro, o direito de defesa, o contraditório e a necessidade de prova, que é o que está no artigo 5º. Segundo, feriu quando instrumentalizou para a prisão em segunda instância. Feriu a soberania nacional porque os acordos entre a Operação Lava Jato e o Ministério Público dos Estados Unidos, Departamento de Justiça, tinha que passar pelo governo e não passou pelo governo. Passaram a Dilma para trás, o ministro da Justiça do governo Dilma foi informado pelo diretor-geral da Polícia Federal que tinha agentes do FBI e do Departamento de Justiça em Curitiba e ele mandou o Janot apurar. Mandou apurar quem? O Janot, que estava no coluio. Portanto, a Constituição brasileira foi ferida. Foi ferida até porque, em outros aspectos, principalmente se você considerar o artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição, a ideia da soberania, da não interferência em assuntos internos de nenhum país, feriu totalmente, porque isso era feito informalmente. É interessante as pessoas perceberem, a embaixada americana tem integrantes que são assessores políticos. Assessores políticos, barra, CIA, ANS, FBI. FBI nem todo, porque o FBI é mais interno, a CIA é externa.
Tem que ser muito arrogante para achar que pode interferir na soberania de outras nações e sair impune desse jeito, né? Com esta aula de genuíno sobre esta pergunta, a gente vai então para um rápido intervalo. Já voltamos. Se você gosta do que a gente traz aqui no 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e popular e a te contar o que a mídia burguesa não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. Apoie a comunicação popular e leve brindes. Não dá para perder. E se você tem algum recado aqui para o 3x4, não esquece que a nossa caixinha de comentários lá no Spotify está aberta logo abaixo da descrição desse episódio. E claro, nas nossas redes sociais também estamos esperando a sua participação.
Luiz, no seu livro você dedica um amplo espaço para as reflexões, relatórios do que você e muita gente chamaria de think tanks, né? Que são laboratórios dentro de universidades, dentro de instituições de pesquisa. O que te chamou a atenção desses relatórios, da percepção que essas pessoas tinham sobre a Lava Jato? O que era possível de ver que eles já estavam flagrando naquele momento?
Primeiro é explicar o porquê que eu consultei esses tanques de pensamento. Porque para a gente entender como que se dá, digamos assim, a luta de classe de forma nos dias atuais.
Ah, que ótimo.
Né? Um pouco mais complexo do que a gente imagina no campo das ideias, etc. E nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, esses tanques de pensamento, eles se propõem, em muitos casos, não todos, a disputar a direção dentro da sociedade, né? A direção, a hegemonia, como nós queiramos chamar. Nos Estados Unidos, nós temos algumas correntes nesse sentido de tanque de pensamento, que são os liberais progressistas, tipo o George Soros da vida, liberais mais ligados até ao próprio Partido Democrata, mais conservadores, os ultraliberais e os neoconservadores, que é, digamos assim, o que tem mais relação, por exemplo, aqui no Brasil com o bolsonarismo. Eu fiz um levantamento de como que esses tanques de pensamento se posicionaram sobre a Lava Jato. O interessante é que todos apoiaram, todas essas correntes, apoiaram a Lava Jato como algo positivo para o combate à corrupção, seguindo o modelo dos Estados Unidos. No entanto, eles vão ter divergências sobre o combate à corrupção nos Estados Unidos. Muitos vão defender um modelo mais parecido com até da Lava Jato para dentro dos Estados Unidos, outros nem tanto, mas o curioso que me chamou a atenção é que esses tanques de pensamento vão defender a Lava Jato e vão ter relações próximas com outros tanques de pensamento, organizações empresariais, daqui do Brasil. A gente pode falar o próprio Instituto Milênio, o próprio MBL, o próprio Moro, Dallagnol, até eu contei, isso até parece piada, mas é verdade. Uma daquelas entrevistas que o Moro dá em Nova York, quando vai dar aquelas palestras, a mídia omite uma coisa. O que omite? Ele vai num encontro, se eu não me engano, do Cato Institute, que é um instituto ultraliberal nos Estados Unidos, ser homenageado. Ele vai receber o prêmio Milton Friedman do ano. Que é tipo homenagem, Milton Friedman hoje é um dos ideólogos do neoliberalismo, etc. E aí a gente vai entendendo como
Milton
tem uma teia de relações.
Milton orientou a política econômica do Pinochet. Nossa. Após o golpe de 73 do Chile.
Que currículo.
Então a gente vai entendendo essa
junto
teia
com o Guedes,
de relações.
Que já trabalhou como ministro da Fazenda do inelegível Bolsonaro.
Então a gente entende a teia dessas relações, que além da conspiração, há uma visão de mundo em comum. Esse modelo de combate à corrupção da Lava Jato tem um modelo também que é econômico, que é o seguinte: o Estado é o promotor da corrupção, logo, para você combater a corrupção é bem simplista, né? Você tem que acabar com o Estado, tem que desmontar o Estado como agente de desenvolvimento econômico, social. Então, esse é o modelo que, inclusive, vai ser o parteiro, digamos assim, de Temer e depois de Bolsonaro, por exemplo.
Gente, o frio na espinha que me deu o dia que lá em 2016, 15, eu vi a esposa do Moro na capa da revista Cláudia como uma grande personalidade feminina. Eu falei, rapaz, isso aí tá errado demais. Mas vamos lá, essa pergunta aqui vale para os dois. Vou começar com o professor. No livro a gente percebe a defesa de que a Lava Jato teve fins políticos e essa é a percepção, acho que geral do nosso campo e de parte da população que não está no nosso campo também. Isso dava para perceber desde o começo? Vou perguntar para você que a resposta do genuíno vai ser sim. Mas lá no comecinho já dava para perceber que esse povo estava com umas intenções por baixo dos panos aí?
Sim, principalmente se a gente for pegar já o contexto ali da eleição de 2014. Os vazamentos seletivos no segundo turno já apontavam para isso. Mas para além, eu acho que o esforço até do livro é a gente tentar fazer uma crítica radical, não radical no sentido do extremismo, mas radical de você ir na raiz desses desvios. E a raiz, muitas vezes, desses desvios está numa coisa. A Lava Jato tem uma concepção de política antidemocrática, porque ela criminaliza a política como mediação na sociedade. A outra coisa é que a Lava Jato vai ser também instrumento, principalmente ligado ao imperialismo estadunidense, de guerra econômica. Guerra econômica que tem a ver com a destruição das cadeias nacionais produtivas, a política de conteúdo nacional da Petrobras, mas também uma coisa que tem muito para a gente discutir nos dias atuais, vai ser uma das grandes defensoras, dentro dessa lógica de você tem que privatizar para combater a corrupção, das políticas de austeridade radical. Então, por exemplo, essa questão do estouro do desemprego, do subemprego, da operação, pós-operação, como uma das consequências econômicas, tem até o estudo de Diese que mostra isso muito bem, tem a ver também com interesses do imperialismo. Porque hoje, ainda mais no mercado mundial, globalizado, como nós queremos chamar aqui, você precisa ter uma taxa de exploração, um desemprego maior na periferia, para, nos países centrais, você ter condições da classe de imposição maior do capital sobre a classe trabalhadora. Então, você tem essas relações aí bem claras que a Lava Jato ela é funcional nesse sentido aqui no Brasil.
Esse processo, menina, já estava mais ou menos evidente.
Entendi.
Aliás, ele estava evidente no Mensalão. Essa palavra Mensalão foi criada pelo Roberto Jefferson, numa articulação com a direita. E qual foi a proposta no auge do Mensalão para o Lula? Lula, não dispute a reeleição em 2006, que não vai ter processo contra ele. É simples assim. Então, é uma operação muito sofisticada. Aí, o exemplo disso é o que aconteceu na Itália. Além do livro Engenheiro do Caos, tem um outro livro que disseram: o golpe começou em Roma e facilitou a extrema-direita. Quando começou a Operação Mãos Limpas, parte da esquerda apoiou a Operação Mãos Limpas. Quando começou aqui, parte da esquerda se iludiu, achando que ali ia ser a reforma. A esquerda substituiu a visão de luta de classe, de movimento popular, de movimento social, pelos juízes. E eu vou dar um depoimento aqui, até eu falei isso para o Luiz. Quando eu estava já denunciado, eu recebia como deputado os procuradores. Aí eu li para os procuradores um texto do livro Que Fazer do Lênin, que é a figura do revolucionário profissional, mas não disse que era do Lênin. Aí um procurador disse: deputado, interessante, que livro é esse? Eu digo: isso aqui eu vou dizer que é um livro dos revolucionários profissionais, que não tem aposentadoria, carro preto, nem salário milionário. É o pessoal que dá a vida para fazer a revolução. Vocês acham que vão ser a vanguarda da revolução com todos os privilégios que pega a República? Tem o nível salarial, o nível de aposentadoria e por aí afora. Porque esses corpos autoritários, eles passam a adquirir não só imunidade, como privilégios. Por exemplo, os caras que passam, vão fazer uma operação especial, eles recebem diárias maior do que aqueles que estão trabalhando nas suas respectivas varas. Portanto, é um corporativismo de alta promoção. E aí, o que que acontece? Eles se tornam conhecidos, alguns vão disputar a política. Teve até um caso de um prócer do Ministério Público, que foi governador do Mato Grosso, ele era da turma barra pesada do Ministério Público, e assim vão produzindo. Então, o leito, a matéria-prima do que vem depois com o bolsonarismo foi a ideologia, a cultura da Lava Jato. E os tribunais superiores, no início, fecharam os olhos, ou então foram coniventes. É. Foram coniventes, parte do Ministério Público, parte foram coniventes. É bom deixar. Sim. Alguns ministros do Supremo, ministros do STJ foram coniventes.
Fato.
E aí eles foram avançando. Agora, o acaso tirou a roupa da Lava Jato. O acaso foi o hacker que tirou a roupa da Lava Jato. Aí não dava mais para esconder, porque o judiciário precisa ter legitimidade. Com aquilo que a Vaza Jato revelava, tirou a roupa, aí não dava mais para deixar como dava.
Ô, Genuíno, me ocorreu agora, te escutando, eu queria juntar, na verdade, duas coisas. O Luiz falou um pouco sobre a reflexão desses tanques de ideias, a respeito, inclusive, da luta de classes inserida no contexto ali do judiciário. E te escutando falar um pouquinho, em 2017, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier Olivo, se matou após o envolvimento do seu nome em acusações feitas pela equipe da Lava Jato. Eu estou diante aqui de uma vítima desse judiciário. Eu queria saber como essas acusações mal ajambradas, muitas vezes vazadas, e não estou dizendo que não se deve investigar, mas que como é feito com vazamentos, com a exposição dessas pessoas, de suas trajetórias, e aqui a gente está tratando do número frio, economia, empresas, mas como isso impacta a vida do ser humano na ponta que é atingido por essas acusações?
Eu disse que precisava de um novo Michel Foucault para mostrar as técnicas e as táticas da coação do Estado, porque eu vivi a seguinte experiência. Na ditadura, a tortura começa no corpo e chega na alma. Na Lava Jato e no Mensalão, a tortura começa na alma e chega no corpo. Essa é a diferença. Qual é o grande inimigo da Lava Jato? As pessoas. É o inimigo que tem que ser destruído. Qual é o instrumento? Imprensa. É tanto que eu vivi essa experiência dramática. Quando eu saí da prisão em 77, depois de 5 anos na cadeia da ditadura, eu vi um carro da polícia e tinha medo. Quando eu saí da prisão Lava Jato, eu vi um carro da imprensa e eu me assustava. Porque a imprensa passa a ser um agente ligado, militante deles. É tanto que está aí a Vaza Jato e formou vários jornalistas que prestavam serviços informais para a Lava Jato. Então, a justiça de exceção, o Laufé, é uma justiça de exceção. É ditadura. Só que as técnicas são outras. Você destrói sem matar. Família, reputação, amigos, cobrança, porque pega um tema que mexe com o senso popular. Claro. É a maior fake news da história da humanidade que eles criaram.
E é triste porque você vê, a Veja continua vendendo na banca, né? No final, nessa cadeia toda, quem menos perde é essa imprensa que especula em cima desses fatos, né, Luiz?
E a Globo?
Também. Usei a Veja, mas poderia ter usado outros.
Uma das coisas que a gente discute é que agentes da Lava Jato se desgastaram, sem dúvida, né? Principalmente o núcleo de Curitiba. No entanto, o lavajatismo ainda é uma arma funcional para interesses de agentes econômicos, políticos, a própria burguesia. Aqui no Brasil, a gente vê qualquer coisa que até o atual governo fala de investimento público, de política social, lá vem aquela coisa, vai aumentar o Estado, vai gastar mais, vai ter mais corrupção. Esse lavajatismo, que é uma, em termos ideológicos, culturais, é a renovação do discurso anticorrupção, que é histórico, utilizado aqui pelas direitas no Brasil, ele ainda é funcional. Por isso que ele não é totalmente desgastado. A gente pode até pegar um exemplo. Genuíno lembrou agora o editorial do Globo no julgamento do Moro, defendendo que o Moro deveria ter o seu mandato intacto, né? Isso é até um exemplo. Eles estão desgastados, mas não, eles ainda são funcionais.
Né? Porque a concepção de justiça da Lava Jato não foi derrotada nem destruída. A concepção filosófica do inimigo, da destruição, do espetáculo, não foi alterada. Precisa de uma reforma.
E profunda. Por mais que a etiqueta Lava Jato esteja velha, desgastada, troca essa etiqueta, né?
É a concepção de justiça. Sim. Aliás, essa concepção de justiça é americana, não é europeia. A Europa tem outra concepção de justiça. Tem um livro que se chama O Direito Penal do Inimigo, de origem americana. O inimigo é o direito penal para destruir, para matar, para eliminar fisicamente, se não é fisicamente, pelo menos.
A gente vê até nos filmes esse pensamento estadunidense, é hegemônico, essa coisa de que é nós contra o mundo. Mas ó, vamos voltar aqui para o nosso debate, porque a gente tem no Brasil consequências diretas da Lava Jato na nossa economia, na percepção da nossa sociedade em relação à classe política e na nossa sociedade, nas nossas instituições. Queria conversar um pouquinho, Luiz, sobre esses impactos. O que foi que a Lava Jato trouxe de prejudicial para a nossa economia, para a nossa sociedade e para o nosso sistema político? Dá para resumir, porque foi muita coisa, né?
É muita coisa. Né? É um impacto que ela é parteira dessa ordem política institucional pós-2016 e que mesmo a gente vencendo as eleições, nós estamos tendo que lidar com essa correlação de forças, com essa ordem institucional e política que tem a ver com a austeridade radical, a realidade precária no mercado de trabalho, a criminalização do Estado como indutor do desenvolvimento, a criminalização da política, uma série de consequências muito grandes nesse sentido. Mas eu queria salientar uma que às vezes é pouco falada sobre a Lava Jato, e isso é até uma boa, dando uma dica, o pessoal fazer às vezes uma reportagem, até uma pesquisa. Se vocês forem, por exemplo, ver a destruição das cadeias produtivas nacionais, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a destruição lá de Itaboraí e Comperj. Quem é que vai entrar no lugar naquela estrutura ali social e econômica. O crime organizado. Se você for pegar o Itaboraí...
Os estaleiros. Estaleiro. Rio de Janeiro.
Quem entrou ali? A milícia. É, aumentou ali a presença. Então, para a gente ver até o dito combate à corrupção, na verdade é um modelo aí social, econômico, que atende esses interesses do atual, da radicalização neoliberal aqui na periferia e que tem consequências nefastas.
Ô Luiz, essa parte é fundamental. Você defendendo a desregulamentação, a tirada do Estado abre...
Criminalização da polícia.
Claro. Não, abre para o crime organizado, não. Para as milícias, porque está tudo desregulamentado, o Estado não presta.
Sim.
Então nós vamos fazer o Estado paralelo. Inclusive, isso apareceu agora na catástrofe do Rio Grande do Sul. É a solidariedade dos indivíduos e não do Estado. Para poder fazer o quê? Aí entra as milícias, entra os PCC da vida, para fazer negócios. Veja bem o que aconteceu na Amazônia, o que aconteceu no Nordeste. Você enfraquece o papel do Estado fiscalizador de prevenção, aí entra a livre iniciativa. A livre iniciativa vai desde os bancos até a milícia e o crime organizado.
Até os garimpeiros em terra Yanomami.
Exatamente, os garimpeiros em terra Yanomami. Tudo está liberado.
É
o salve-se quem puder. Essa questão do Estado mínimo é uma tragédia social, moral e ética. Esses caras posam de reformador, são coniventes com essa estrutura do Rio de Janeiro.
Eles escolheram lado. Sérgio Moro foi ministro, Deltan Dallagnol hoje defende o campo político da extrema-direita. Sérgio Moro foi ministro de Jair Bolsonaro. A gente está caminhando para o final aqui, Luiz. Eu queria encerrar com uma reflexão tua sobre a Vaza Jato. O papel da Vaza Jato nessa história toda. E aí já emendar, se você puder fazer um comentário. Se das tuas pesquisas, se você conseguiu apurar, o quanto surpreendeu... Eu sei que as pesquisas hoje, elas revelam que ainda há algum apoio popular à Lava Jato, mas se surpreendeu esses atores principais da Lava Jato, a resistência nas ruas, principalmente após a prisão do Lula e a Lava Jato, à operação?
A Vaza Jato teve um papel importante, como o Genuíno falou, porque até então o que você tinha na prática foi uma espécie de resistência conservadora à Lava Jato. Resistência conservadora em que sentido? Depois do golpe de 2016, você tem ali um ensaio, que a gente fala até bonapartista, dessa autonomia da Lava Jato, via lista Janot, que vai até ali a delação do Joesley, aquela coisa, que vai até reverberar no próprio Temer. E aí, como que o Temer vai resistir para se manter no governo? Vai ser via recorrendo à tutela militar. Não sei se vocês estão lembrados,
claro.
Das Forças Armadas, etc. É.
Gabinete então, de Segurança Institucional.
Isso. E vai dar um calabouço.
Intervenção no Rio de Janeiro.
Isso. Vai dar um calabouço, uma segurada na Lava Jato, nesse ímpeto da Lava Jato querer implodir o sistema político, ao mesmo tempo, por exemplo, que mantinha Lula preso. Nesse caso, a Vaza Jato teve um papel importante no sentido que vai escancarar essas relações promíscuas dos agentes da Lava Jato.
Uma série de reportagens publicadas pelo site The Intercept Brasil revela que o ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, orientou as investigações da Operação Lava Jato em Curitiba. O vazamento de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram entre Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, é apenas um aperitivo.
Entre eles, externamente, com setores empresariais. Vamos lembrar também, a Vaza Jato, ela denuncia uma coisa muito interessante. A conivência dos agentes da Lava Jato com os banqueiros, não querendo investigar esse setor claramente para não quebrá-los, que é aquela coisa é muito grande para quebrar.
Delação que atingia banco, eles gavetavam, escondiam.
Então tem essa importância grande. Hoje, acho que nesse sentido até que você pergunta, pensando o futuro disso aí, né, os desdobramentos. Como eu falei, agentes da Lava Jato podem estar desgastados, mas nessa ordem de crise do neoliberalismo, crise do capitalismo em geral, essa pauta da anticorrupção, ela é uma pauta ainda muito funcional para a própria burguesia, para a própria a composição da burguesia com o imperialismo estadunidense, etc. Eu vejo que há alguns nichos que o Brasil tem que conseguir, no caso aí, as forças populares têm que conseguir defender aí a soberania nacional nesse campo aí do direito, de novas lava-jatos. O primeiro, é até a Carol Prone, que já identificou isso, é a questão ambiental, né? A questão ambiental pode ser uma porta de entrada para você ter novos processos de intervenção econômica e política no Brasil. A outra pauta que eu acho que está muito recorrente nas últimas semanas, tem a ver com a criminalização, isso na América Latina, né? A criminalização da participação dos movimentos sociais na disputa do fundo público do orçamento. Claro. A gente viu isso, por exemplo, agora no Chile, não sei se com o prefeito de Recoleta, o prefeito comunista, o Daniel Janus, se eu não me engano. Ele está preso, basicamente porque fazia política social com os movimentos sociais, aquela coisa da economia popular, de com cooperativas, etc., e está preso. Na Argentina, nós temos o Milei criminalizando as cozinhas populares, falando que ali é um foco de corrupção. E no Brasil, a gente também já tem esse ensaio aí, partindo da, até a Folha de São Paulo, para variar, né? Falando dos agentes populares de saúde e outras coisas nesse sentido. Então, nós temos que, assim, no sentido de proteger, mas o melhor, a proteção é também tendo uma ofensiva nesse campo. A gente está defendendo a corrupção, pelo contrário. É possível combater a corrupção, mas garantindo direitos, garantindo a soberania nacional, garantindo o desenvolvimento econômico soberano. E o que a gente está falando quando está falando desse combate à corrupção moralista, privatista, é um modelo de intervenção interno e externo, ligado até ao próprio imperialismo estadunidense, de subordinar economias periféricas, aqui o Brasil, etc.
A madeira que bate no Chico, bate no Francisco, que é uma lei da democracia. Nós não podemos fazer com os nossos adversários o que fizeram conosco. Então, o devido processo legal, direito de defesa, contraditório e respeito rigoroso à Constituição tem que ser valores que valem para todos os lados.
As pessoas só eram soltas, Luiz Faquim, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de lenha. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas.
Coisa que a Lava Jato contrariou inteiramente, o Mensalão contrariou inteiramente, nós não podemos, por um instinto de vingança, olho por olho, dente por dente. Não pode ser o olho por olho, dente por dente. Apesar de algumas pessoas terem sido aniquiladas. É. Não só o reitor de Santa Catarina, a Marisa.
O senhor, companheiro.
Eu sempre lembro uma companheira que era assessora do João Paulo, assessora da Câmara.
João Paulo Cunha?
João Paulo Cunha, ela entrou em depressão e morreu. Não é brincadeira o que os caras fazem. É uma morte lenta, gradual e segura.
E fora quem perdeu o emprego, olha, a gente estava falando do Diese. O Diese calcula que 4,4 milhões de empregos foram perdidos por causa da operação, entre aspas, anticorrupção. Nós vamos encerrar por aqui, vamos para as dicas culturais, porque senão a gente conversa sobre isso até amanhã, e o assunto tem muita coisa. Vamos começar pelo nosso convidado. O que você trouxe para a gente, Luiz?
São duas, eu vou subverter aqui. A primeira é uma biografia, é do Gregório Bezerra, que eu acho que vale a pena ser lida, um grande lutador aí do povo brasileiro, da classe trabalhadora em geral. E a segunda é o desfile, que agora vai começar coisa lá no Carnaval, no Rio de Janeiro, o desfile Samba Enredo da Portela, que vai homenagear Milton Nascimento, e fazer aqui uma propaganda, uns amigos estão compor um samba, vão concorrer lá o Luiz Carlos Máximo, que é pentacampeão de concorrer a Samba Enredo na Portela, vai também concorrer e vai acho que vai fazer história esse Samba Enredo.
E o senhor, companheiro?
Olha, eu vou fazer uma sugestão desse tema aqui. O Euclides Mansi publicou um livro que se chama O Golpe. Ele foi a primeira pesquisa, que falei, né, em que ele mostra o Departamento de Estado. BRICS, começa com o Consenso de Washington, depois BRICS, petróleo e todas essas operações. O Euclides Mansi, o livro está disponível na internet, ele não está livre, liberado, ele não editou, está na internet. E esse livro foi, eu tive acesso a ele em 2017. Aliás, eu peguei um pendrive de uma amiga minha que faleceu e tirei cópia do livro. Te mostrei lá na minha casa, né? É um livro grande. Euclides Mansi, com um golpe.
Amanhã sai na Folha, genuíno pirateou livro.
Na Folha, na Veja, no Fantástico. A gente também tem uma dica, né, Igor,
tem,
da equipe.
Tem. Bom, nós vamos indicar a Internacional da Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e Combate à Corrupção como Farsa. Livro do Luiz, eu li no final de semana. Embora o tema seja muito complexo, tenha datas, dados, números, contratos, o Luiz o faz de forma muito acessível ao leitor. E o lançamento, Luiz, será no dia 13 às 17h30 aqui em São Paulo, na Livraria Autonomia Literária, é isso?
Isso, perfeito.
O endereço é Rua Conselheiro Ramalho, 945, fica na Bela Vista, e José Genuíno estará lá no lançamento.
Vou estar lá no lançamento, na mesa, e esse trabalho do Luiz é muito importante porque está documentado. As provas estão lá, cristalinamente expostas.
É isso, pessoal. Queria muito agradecer Luiz Eduardo Fernandes, historiador e autor desta obra, da qual nós tratamos aqui. Obrigada demais pela sua presença e por essa aula, viu?
Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui conversando com vocês hoje.
Companheiro, obrigada. A gente trouxe algumas emoções aqui também. Queria te agradecer por compartilhar com a gente, viu?
Muito obrigado.
É isso, Igor Carvalho, encerrando.
Encerrando mais uma semana, voltaremos na próxima. Obrigado, Luiz, obrigado, Genuíno. Um abraço, Nara Lacerda.
E não se esqueça que você tem mais do nosso trabalho lá no brasildefato.com.br. Essa discussão nunca termina no microfone, ela sempre está lá na internet e a gente espera a sua participação. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Rodrigo Gomes. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura, identidade visual Rafael Canoba, no Brasil de Fato, coordenação de rádio e TV da Moniz e Ravena e direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem.